meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Salve a todas e todos. Tava com saudade de fazer isso. Só 2 anos e meio sem fazer isso. Quando eu cheguei aqui, vi todo mundo vivo inteiro. Foi assim, espetacular. A gente foi de Barão Vermelho. A composição é do Frejá. E tem uma autora que eu esqueci o nome. Eu sempre achei que essa canção fosse do Cazuza. Porque tem muita cara dele, assim, né? Enfim, mas tem esse poeta, profeta. Foi no inferno e voltou e tal. Não sei o que lá. E no começo, No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade. Agora a gente vai de O Rapa.
Oh,
se espantasse o mal, um chá para curar essa azia, um bom chá para curar essa azia. Todas as ciências de baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver entre os prédios e nós.
Um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, se goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem, atrás do bigode, é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem, atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabia que eu não era Deus. Se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo.
Mari, por que que você escolheu esse mundo dos poemas, da poesia? E se é que paixão se explica, por que que você foi por esse caminho? E por que que você trouxe para nós, né? A gente sempre pede alguém para trazer um tema e você topou trazer tudo isso.
Mário, você viu que ele falou os poemas e a poesia. Rolou, né? Você explicou.
Sim,
legal pra
já.
Gente.
É que a gente tava conversando lá atrás e eles falavam a poesia e eu, o poema que eu escolhi. Aí o Paulo, por que você tá falando poema e a gente tá falando poesia? E eu expliquei qual é a diferença, né? Que a poesia é o gênero literário e a narrativa é o gênero literário. Então, dentro da narrativa, você vai ter conto, crônica, você vai ter fábula, lenda. E dentro da poesia, você vai ter vários tipos de poemas. Você vai ter poema modernista, você vai ter poema concreto, poema romântico.
Então, eu já sabia disso, por isso que eu já fiz essa pergunta.
Um poema,
só para ela explicar.
Um texto só é um poema. A categoria é poesia. E por que que eu... Bom, eu gosto muito de poesia, gente. Eu gosto muito... eu entendo literatura, na verdade, como uma forma de ler o mundo, né? É uma forma de você ler o mundo e é uma forma de você falar sobre o mundo. E a literatura é muito mais sobre o como eu digo do que sobre o que eu digo. Então, tem essa preocupação estética, tem essa preocupação com a linguagem, com todas as possibilidades que a palavra tem enquanto recurso de comunicação. Então, assim, eu estudo literatura já faz muitos anos. E agora que eu estou enveredando pelo caminho da narrativa. Porque eu sempre achei a poesia muito desafiadora. Tem uma metáfora que eu acho maravilhosa. Para mim, é a melhor metáfora ainda hoje de como compreender poesia, que é uma metáfora do Walter Benjamin, quando ele diz que o trabalho da poesia é um trabalho como o do arqueólogo. Que você tem que ir escavando até pensar que tirou toda a totalidade dela. Mas quando você voltar, você vai escavar novamente e ela vai revelar cada vez mais coisas novas. Não que a narrativa não seja assim, mas a poesia ela explora muito mais as figuras de linguagem para poder fazer com que a gente escave. Enquanto a narrativa ela tende a ser mais direta, né? Então, Acho que esse é o principal motivo. Eu acho bonito. E, bom, a gente também não vai ficar pensar nisso só porque é bonito, né? Mas fala comigo de um jeito diferente do que outros textos falam comigo. Então é por isso, uma relação muito particular.
Tem uma letra do Gilberto Gil falando sobre poesia, sobre os poetas, que ele diz assim: por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata, né, em seu né, recipiente. E eu me lembrei disso quando você falou, não é só sobre o que se está falando, mas é a maneira como se fala, né? É muito interessante. Para mim, a poesia tem um aspecto também que você falou, né, de ser algo, né, desafiador. Tem um aspecto que me incomoda e talvez tenha a ver com isso. O que, que você acha que, se a gente pudesse falar, qual é o desafio da poesia? Ou a que ela nos desafia, se ela nos desafia? Como é que você diria sobre isso, esse aspecto?
Eu não acho que se ela nos desafia, eu acho que ela nos desafia.
Ela nos desafia.
Assim, num primeiro momento, se você só ouve... Inclusive, eu acho que a relação com a poesia é muito uma relação de leitor. Tipo, não é possível alguém dizer eu sou poeta se ele não for leitor. Isso não é possível. Porque não é só o que está dito ali. Tem mais coisas para além do que está dito. Você vai ter palavras. Mas um poeta nunca é um poeta sozinho. Um poeta é ele e tudo que ele leu. Então, em termos técnicos, sim, provavelmente... Até esse poema que a gente leu, a gente vai depois falar minuciosamente sobre ele. Mas quando ele diz, meu Deus, por que me abandonaste, você já sabe, tem uma referência bíblica ali. É uma intertextualidade. Se você não conhece esse texto, você já não vai pegar pelo todo a mensagem que ele está transmitindo. Eu usei todo, não usei totalidade, porque a totalidade é inapreensível. Porque é isso, cada vez que você encontrar com um poema, ele vai te revelar novas coisas. Então, a totalidade do poema não é possível. Mas, pelo menos, a intenção do poeta com quem ele está conversando, as referências que ele está trazendo, são desafios a serem descobertos. Porque se você não tem esse aparato, essas referências, muito dificilmente você vai entender, mas talvez você não entenda tudo aquilo que o poeta gostaria de comunicar. Então, é sempre um desafio por isso. E também a estruturação do poema é diferente, né?
A poesia é quase como um pedagogo que vai até onde você é capaz de ir. Então, é a mesma poesia, duas pessoas com tempo de vida e conhecimento diferente, e cada um está lendo e cada um está entendendo uma quantidade. E assim, a poesia é um pedagogo generoso. Quanto mais você estudou, quanto mais se cavucar, mais eu vou te ensinar.
Exato.
Mas é a mesma poesia.
E é diferente do texto de jornal, né? Um texto de jornal normalmente é datado. Você vai ler e aí você vai entender aquilo dificilmente. Claro, né? Muitos parênteses com esse texto de jornal no contexto que estamos vivendo, mas... aquilo ali é informativo, não é reflexivo. É informativo, não é reflexivo. Acho que a poesia está sempre convidando a gente para uma reflexão. E mesmo quando ela parece muito simples, se você lê um poema do Drummond, você fala, isso é muito simples. Algumas pessoas falam, nossa, isso é poema. Mas isso é poema, é dos mais complexos que existem. E o magistral disso é justamente isso, o poema ser inteligível, tanto para quem tem todas aquelas referências e para quem não tem aquelas referências. É democrático. Eu li o poema e alguma coisa vocês aprenderam dele. E outra pessoa vai aprender uma outra coisa dele. E uns podem chegar mais próximos daquilo que o poeta está querendo comunicar. E não é sobre certo e errado. Se você encontrou aquilo que você interpretou dentro do texto, então é o que é.
Ô Lucas, a gente vê que... Vou te chamar para conversa. A gente vê que a gente vive numa sociedade...
Olha, ele está querendo me chamar para conversa na semana da eleição, viu? Eu estou aqui...
Use com moderação.
Estou resignado.
Use com moderação esse espaço. A gente vive numa sociedade onde, ela acabou de falar, o gênero jornalístico é super valorizado. Temos canais de TV só com esse gênero. A gente vê pessoas assim... Vejo pessoas doentes que consomem jornais o dia todo, como se pudesse ter. Então, tem empresas atrás fazendo. Antigamente, a gente comprava jornais. Hoje, eles querem dar para você e você está recusando. E, por outro lado, a gente está numa sociedade que cada vez consome menos poesias. E tanto que a gente lembra do Saci Pererê, do Halloween, do Dia da Reforma, mas não lembra do nosso do Dia da Poesia, que foi um dia estipulado pela Dilma, por sinal, só para lembrar.
É, só para comentar.
E a gente tem isso. Mas, assim, você acha que esses dois reflexos da nossa sociedade, ela diz muito sobre quem somos e o que estamos construindo?
Ah, com certeza, né? Enfim, a Mari falou sobre essa coisa do Benjamin falar sobre o trabalho, de você lidar com um texto... Ele fala sobre textos literários também, mas aqui é mais a questão do texto poético, e tem uma questão do que é poética e tal, mas esse trabalho de arqueologia. E isso é muito, muito duro quando a gente pensa no nosso tempo, porque uma das coisas assim, mais interessantes quando você vai ler um texto poético é que ali, basicamente, você tem as palavras do seu cotidiano funcionando, mas elas não estão funcionando como o seu cotidiano. E esse é o ponto de maior divergência e diferença com o jornalismo. No jornalismo, você tem a repetição das palavras do seu cotidiano com as mesmas cadeias de significação e significado do seu cotidiano, sempre defendendo uma espécie de uma visão. E essa visão, na grande maioria das vezes, é uma visão simples, é uma visão já pronta, ela já está acabada, ela tem respostas fáceis, ela não aceita contestação. Ela é uma grande reprodução, é a reprodutibilidade técnica de uma dada situação, de um tempo, daquelas verdades absolutas. E a poesia, ou o poema, ou a literatura, ou a narrativa, tem uma espécie de poder que é uma coisa que não é de uma pessoa, é daquela comunidade, que é de mostrar esses conflitos todos, que são os conflitos silenciados pela grande maioria da produção do status quo de um tempo. Então, se a gente ligar o jornal, ou a nossa rede social, ou acessar uma página de agência de notícias, seja do Brasil ou do mundo, porque são poucas agências de notícias. Aquilo que a gente recebe da China, por exemplo, está completamente intermediado por algumas agências de notícias que se interessam em passar aquele tipo de realidade de uma determinada maneira. E por mais que tenha lá um jornal chinês que dá para ler em inglês, dificilmente alguém vai fazer esse tipo de exercício. Porque o que a gente está acostumado é entender, não, a China é assim, assim, assim. Estou usando o exemplo da China porque é uma nação muito grande, é uma nação extremamente importante, mas que normalmente a gente tem um costume de lidar com essa nação a partir de estereótipos, de significações, de significados. E esse talvez seja o absurdo da poesia, ou o absurdo do poema, ou o absurdo da literatura, que... quando você vai ler, é aquela palavra que você conhece, mas não é ela.
Maravilhoso. Só queremos falar aos jornalistas que têm a sua função. Só que não do jeito que a gente está...
Não sabemos muito bem como essa função está se desempenhando nesse momento.
Mas eu queria comentar uma coisa além disso, que o tempo também está muito fugaz, né? Então, a notícia, ainda mais na nossa época, no nosso tempo... A coisa que aconteceu agora, a gente já está sabendo. A informação chega para a gente em tempo real. E chega por vários veículos. E a gente já mal leu essa, já chegou outra. Então, o tempo está muito rápido. A gente não tem tempo nem de aprender o que aconteceu. Que a gente leu, já chegou uma coisa nova. E, às vezes, até oposta daquilo que a gente leu. E a poesia não é assim. A poesia demanda tempo de leitura. E de escrita. Tem poemas que levaram 20 anos para serem escritos. E tem poemas que a gente leva 20 anos para entender.
Ou seja, né, ela nos chama para um ritmo, né, completamente
outro,
diferente.
Outro.
E talvez isso seja também uma das coisas, né, que nos incomoda. Porque você ouve aquilo e fala, sabe, eu não consegui rapidamente, né, decodificar essas palavras. Porque elas estão fora de lugar para mim, elas estão com significados diferentes. E aí você, né, você se desinteressa, né, você colocou isso. A gente lê cada vez menos poesia não. E se interessa cada vez menos.
Isso é tão verdade
tem a ver com
que
isso.
Eu fui assistir Tubarão, um clássico de gênero o monstro, né, que ele demora para aparecer, uns 30 minutos. Só que é um ritmo, e monstro não necessariamente é um monstro, ele tem que não aparecer para gerar o medo. E ele é um ritmo que até as narrativas a gente acelerou. A poesia a gente acelerou. Então, tá, e acelerar uma poesia, uma narrativa, é matar a alma do que está se... Então, assim, as músicas são cantadas mais rápido, a gente não tem mais um tempo. A gente fez uma local sobre Legião Urbana, é difícil, porque é arrastado hoje. Assim, e a gente percebe isso. E a gente ouve o WhatsApp em 2x, porque aquela... E eu lembro que, já que a gente está citando poetas, eu lembro do Casimiro falar... Essa, ele fala um palavrão, essa merda vai te zoar a cabeça, você ficar vendo tudo em 2x. Eu achei tão assim, eu falei, é verdade, cara, o cara tá falando, a gente nessa aceleração, a gente não tá mais parando para refletir, para ruminar, para pensar, e a gente só tá reagindo e não pensando. Mas o nosso amigo aqui ia entrar na pauta de novo.
Não. Eu, como historiador, eu nem vou falar da questão de jornal, porque, né, senão eu ia tomar a palavra da Mara aqui, de tanta raiva que me dá essas coisas nos dias de hoje. Mas pensando na questão da poesia, né, em si, quando eu pego um poema como esse que você escolheu para a gente discutir, e aí já está entrando um pouco nele. Cara, a gente estava discutindo lá, antes de você chegar, né, bate-papo ali de bastidores. A gente leu e leu e leu. Eu falei assim, cara, tá difícil.
A gente leu e falou, nossa, negócio aqui, que cara. Confusão.
Tipo assim.
Geralmente, quando a gente recebe essa pauta, a gente, 2 horas antes da Glocal, a gente lê e a gente já vai pro... Porque o nosso objetivo não é falar do assunto, é falar de Jesus. Mas assim, aí foi ler esse primeiro poema aí, e leu de novo, e leu, falei... Por que ela escolheu isso, cara? Que coisa mais complicada.
Mas tem a parte da Bíblia para vocês.
Eu sei, mas...
Pelo menos 1/7 do poema já tá pronto.
Ah, mas tava muito óbvio. A gente não gosta do óbvio, né?
Não é óbvio, não.
Essa é, pelo menos na Bíblia.
Então, assim, a gente ficou nessa. Assim, até por conta disso, a gente quis fazer uma coisa rápida e eu não tava entendendo porcaria nenhuma. Eu falei assim, cara, o Drummond tem tanto poema. Por que que ela escolheu esse? Por que que você escolheu esse, Mari?
Bom... foi o que eu disse no começo, né? Eu escolhi esse poema primeiro porque ele foi, é o primeiro poema do primeiro livro, que é o Alguma Poesia. E o Alguma Poesia, ele é um livro sem prefácio, ele é um livro que não está dividido por capítulos, ele não tem pós-fácil, ele não tem uma epígrafe. Então, e assim, é um poeta. E quando a gente está falando de poeta, a ordem, o projeto de texto é fundamental. Então, não é à toa, nada ali está à toa. Se tem uma vírgula ali, aquela vírgula importa. Se a palavra está quebrada, aquilo importa. Tudo importa no poema. A diagramação, a fonte, tudo importa num poema. Então, eu entendo o poema de Sete Faces como um poema prefácio. Então, é um poema que funciona como uma arte poética. Então, assim, é o Drummond falando, ó, eu funciono assim. Você quer me entender? Entenda esse poema e você vai entender toda Alguma Poesia. E é muito legal isso, porque o Drummond, diferente de muitos poetas, ele nunca recusou o Alguma Poesia. Porque sempre acontece, né? E esse era o poeta que eu era naquela época, agora eu não sou mais esse poeta. E o Drummond nunca fez isso com o primeiro livro. Então, não é um livro da vergonha dele, não. E em todas as antologias, esse poema sempre entra, porque esse poema funciona como uma arte poética. E o que é uma arte poética? É um texto que explica a obra do poeta. Isso é uma arte poética. Então, quando ele começa lá, quando eu nasci, o anjo torto... Por que esse anjo torto? Por que esse anjo foi caracterizado como torto? E esse anjo não é só torto, ele é um anjo que vive nas sombras. Ele podia viver no paraíso, ele podia viver no céu, ele podia viver numa casa, mas ele vive nas sombras. E disse para ele, vai Carlos. Então, o eu lírico está colocando o poeta dentro do poema. Então, quando a gente pode... O texto justifica a gente dizer, é sobre o Drummond, porque o eu lírico se colocou no poema quando falou, vai Carlos, você goche na vida. E o que é goche? Né? É uma palavra francesa que significa à esquerda. Mas, gente...
A mensagem subliminar, tá?
O pior é que... Não, mas o pior é que não é a esquerda nesse sentido. Ou pode ser, né? Porque é poesia. Mas... É isso, exatamente. É sempre mais de uma possibilidade, né? Mas quando a gente pensa... A palavra direita, ela pode ser substantivo e ela pode ser adjetivo. Então, outra magia da poesia, quando o Lucas fala, ela não está usada como você prevê, porque a gente tem uma ordem sintática. Sujeito vai predicado. Português, ela é assim. Quando tem inversão sintática, você espera que a palavra seja em uma posição, mas ela está em outra, é o poeta manipulando as várias possibilidades de como dizer. E aí, então, se esquerda, aliás, se direita, pode ser tanto substantivo quanto verbo, quando a gente fala, ah, vai à direita, ou a gente fala, você fez isso direito. Direito é o bom, é o correto. Ele fala que ele não, ele é o goshi. O que está à esquerda, o que está às sombras, o que o anjo torto fala. Então, ele está se colocando num lugar. E a gente não pode esquecer também que ele é um poeta modernista. E que o modernismo estava reivindicando naquela época? E de segunda fase, né? O modernismo estava falando o quê? A gente está querendo romper com a tradição. Então, a gente não vai fazer direito. A gente vai fazer uma outra coisa. Então, eu estou me colocando à esquerda. Pode ser essa esquerda política? Pode. Mas é a esquerda de tudo que a gente tem construído enquanto tradição literária. Tá? E aí ele usa uma palavra francesa, porque os modernistas eles bebiam nas fontes das vanguardas europeias. Embora estivessem falando, não, somos brasileiros, estamos reivindicando também esse lugar da brasilidade, diferente de um romantismo que valorizava os índios, mas falava dos índios com esse lugar de fora, com a visão europeia, né? Os modernistas estão fazendo exatamente o contrário. Eles usam a técnica aprendida na Europa, mas para falar do índio como o índio e não sobre o índio. Então, essa primeira estrofe já está marcando qual que é o lugar onde ele está. E a gente também não pode esquecer que ele é de Minas Gerais, né? E do interior de Minas Gerais, ele nasceu em Itabira. E aí, na segunda estrofe, essa imagem eu acho belíssima, porque é muito cidade do interior. As casas, observa, eu nunca, gente, minha memória é péssima. Nada que presta eu decoro. Tudo que não que é inútil, eu lembro. Mas o que é para eu lembrar, de fato, eu não lembro. Então, vamos lá. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. À tarde, talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Parece muito aquela imagem, sabe? Daquelas mulheres que ficam nas janelas, espiando as coisas acontecer, só que tem, de novo, uma inversão. Porque não são as mulheres fofoqueiras que estão espiando. São as casas que estão espiando. Então, aí já tá, ele já deu vida para a casa, ele personificou a casa. Então, ele já tirou o Carlos da história e ele está falando da ambientação onde essa história está acontecendo, como imagem do interior. E depois, na terceira estrofe, ele fala do bonde. Então, já esse deslocamento dele que sai de Itabira e vai para o Rio de Janeiro, onde está a efervescência total do modernismo acontecendo, né? No, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. O modernismo aconteceu em outros lugares, mas aqui foi mais forte, no Rio de Janeiro.
E pernas de todas as cores, né?
Exatamente. Porque também, nesse período, a gente está tendo uma forte imigração, né? Mas... esse sujeito que espia, né, o bonde passa cheio de pernas. É um sujeito solitário. E é muito um sujeito moderno, né, porque ele está num bonde e ele espia. É quase uma imagem da alma passante, né? Eu estou no meio da multidão, mas eu estou sozinho. Embora eu esteja rodeado de gente, eu não me sinto
quem
acompanhado.
Quem é o bigodudo que ele fala lá? Oi? Sério? Quem é o bigodudo sério aí dessa história aí que me intrigou?
Isso é ótimo, né? Pergunta que eu vou te devolver com uma pergunta. Precisa ser alguém?
Não sei.
Especificamente?
Eu fico curioso.
Então, não precisa, pode ser, tem gente que diga que possa ser ele, né?
Eu
o homem atrás
nele.
Do bigode, mas ele nunca teve bigode.
Ah, então?
Então,
é
não.
Ele frustrado
e, assim,
pelo não ter nascido
de novo,
bigode.
Ó, primeira estrofe tá na primeira pessoa. Segunda estrofe pra terceira pessoa, né? Então, eles. Aí a quarta estrofe ainda é alguém de fora que fala desse outro. E aí esse outro é muito estereótipo desse homem da cidade, sim, o que usa óculos e o bigodudo. Então, acho que é muito mais um retrato de como que é a sociedade, a ambientação do interior depois. E eu gosto da imagem do bonde, porque é muito tecnológica e, ao mesmo tempo, já indica esse movimento que o próprio poema está fazendo, né, esse deslocamento do poema para chegar na vida urbana, onde tem tanta gente que ele tá rodeado de pessoas, mas ele está sozinho. Que é isso, né? Um sentimento de solidão muito forte, um sentimento até de orfandade, porque está saindo da sua cidade natal e indo se aventurar. E é o primeiro poema, eu vou bater sempre nessa tecla, é o primeiro poema, o primeiro livro. Então, é alguém que está iniciando mesmo a carreira, descobrindo o mundo. E a crítica literária fala muito isso da poesia do Drummond, né? Eu amo a crítica literária, mas, ao mesmo tempo, eu odeio a crítica literária. Porque ela ajuda a gente a interpretar o poema, mas, às vezes, ela taxa. E ela coloca, o poema é isso. E o poema é mais que isso. O poema é sempre mais que isso, sabe? Então, não se prenda a essas categorias que a crítica literária cria. Elas só servem, elas nos ajudam, mas elas não podem nos limitar. E aí, a crítica literária, principalmente o José Guilherme Melchior, ele coloca, define a poesia, classifica, na verdade, a poesia do Drummond em três fases, né? A fase que é eu maior que o mundo, eu menor que o mundo, eu igual ao mundo. Que outros críticos, tipo o Antônio Cândido, vai dizer que é a fase irônica, a fase crítica, sociopolítica e a fase metafísica, né? Mas eles sempre acabam classificando em três fases a obra do Drummond. E esse poema acaba fazendo esse movimento também, né? Porque na primeira estrofe é eu do tamanho do mundo. Depois, é eu menor que o mundo. E depois, quando chega na cidade, é eu menor que o mundo. O mundo ampliou. Por isso que ele fala mundo, mundo, vasto mundo. E aí aparece uma outra questão aqui, que é a questão da metalinguística, né? O poeta sempre está pensando a poesia. O que é a poesia? Qual é a função da poesia? Por que eu escrevo poesia? Qual é o sentido da poesia? E aí ele está usando a ironia, né, como recurso também, falar mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, porque Raimundo rima com o mundo. Mas não é uma solução para o problema que eu estou precisando nesse poema. Aí depois ele vai lá e rima de novo, mas mais vasto é o meu coração. Ele sente intensamente. Então, ao mesmo tempo que é crítico, é muito sentimental. A poesia do Drummond vai ser sempre assim, ó, esse antagonismo. Então, o interior e o mundo. É eu e a sociedade. Sempre muito antagônica. E aí parece simples, mas quando você vai conversando, você vê que o negócio é profundo.
E tem uma coisa que é interessante, né? Você falando sobre a questão dele na cidade, mas se sentindo sozinho. Cara, é São Paulo isso. O Marcos brinca, né? Que o paulista é aquele cara que chega depois e vai embora antes. Que até para evitar o contato social. A gente nunca tem tempo, né, para nada. E aí, ouvindo você falar sobre isso, assim, cara, é o que a gente vive hoje. Né? Essa cidade louca, insana que a gente tem, é que você mora, às vezes, num prédio e você não conhece o teu vizinho da frente, porque você não tem tempo para conversar com o teu vizinho, você não tem tempo para nada. Você está sempre correndo, 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 e quando você olha, você está sozinho. Né? Você se sente sozinho, numa cidade como essa, né, que teoricamente é uma das mais populosas que tem no Brasil, no mundo, e você não consegue encontrar uma pessoa, né, que te faça companhia. Então, cara, é muito atual.
É, e eu acho isso é outra coisa maravilhosa, né? A crítica literária também faz isso, fala, esse poema é bom, esse poema não é bom. Mas qual que é o critério para falar que esse é bom, que esse não é bom? Um dos critérios é justamente a temporalidade. Né? Como é que um negócio foi escrito na década de 30, daqui 8 anos, está completando 100 anos esse poema, e ele está falando com a gente, está fora do tempo dele. Né? É um poema que estava dentro do tempo dele, mas transcendeu o tempo dele, chega para a gente de uma forma super... Como se ele tivesse, vivo, teria escrito isso ontem.
Um outro critério que eu acho que é muito pessoal é ele me toca, né? Ou ele não me toca, né? Falou comigo ou não falou comigo. E uma das coisas também que a gente estava ali na sala antes, né, de vir para cá falando, esse poema me traz uma certa agonia, uma certa tristeza, uma certa melancolia, parece, que é fruto da consciência de um cara lúcido a respeito da própria condição. Né? Esse mundo enorme e o meu coração, né, vasto e tal, mas eu me sentindo, né, pequeno, sozinho, né, ele frágil, ele usa algumas expressões que trazem à tona isso, assim, é um cara que está consciente da própria condição. É, e eu estava falando, cara, isso num certo sentido, você tomar consciência da sua condição, da sua limitação, da sua fragilidade, isso pode ser desesperador, ou é desesperador, né? É triste. Eu acho que a gente hoje vive numa cidade onde a gente às vezes se sente muito, muito confortável ou menos desconfortável no barulho, na confusão, onde eu não tenha que me deparar com essa minha condição, né? Isso talvez é uma outra coisa da poesia. Ela chama a gente para um lugar de silêncio, que é um lugar onde eu, inevitavelmente, se eu ficar ali mais um pouquinho, eu vou começar a ouvir coisas que talvez eu não queira ouvir, porque é um silêncio que me permite isso. E quando eu estou no barulho, na confusão, eu meio que consigo me defender disso, de me deparar com a minha própria condição. E isso, desconectado, né, de Deus, isso pode ser algo muito, muito terrível. Ou mesmo conectado com Deus, mas ainda assim tomando consciência de, caramba, eu sou muito pequeno, eu sou muito frágil, eu sou muito sozinho. Né?
Você ia falar, Lucas, fala e depois já canta uma música para a gente.
Ah, tá. Não, eu queria aproveitar a fala da Mari, só para fazer uma indicação. Não sei quem já foi na estação Santa Cecília do metrô de São Paulo. Ela é uma estação que ela tem todo um corredor cheio de imagens, trechos de obras literárias, obras poéticas, muitas fotos dessas épocas. Então é muito legal porque, às vezes, a gente vai ler o texto e a gente esquece como aquele texto ele está em múltiplos contextos, ou seja, essa noção de texto, que é essa coisa que vem meio que de tessitura, a gente se perde disso quando a gente vai lidar com o texto. A gente abre um livro e a gente acha que aquele texto é aquilo ali. Mas, na verdade, aquele texto é uma grandiosa conversa com redes gigantescas de outros e tantos textos que estão ali ao mesmo tempo. Claro que a Mari vai falar mais sobre o texto, mas, para mim, a coisa mais espetacular desse texto do Drummond é o título. O título desse texto é uma coisa absurdamente grandiosa e assustadora. E essa experiência de passar por esse corredor na Santa Cecília é um pouco disso. Ou seja, é ver essa cidade de sete faces. Ou seja, só para deixar essa indicação aí. Vamos lá, vamos trabalhar. Eu sou o homem que pode lhe dar a indicação. esquecer. O que vi foi demais, vazou por toda a selva do meu ser. Nada ficou intacto. Na fronteira de um oásis, o meu coração em paz se abalou. É surpresa demais que trazes, ainda bem que eu sou corintiano. Mesmo quando o timão não vai bem, algo me diz em alvinegro que o sofrimento leva além. Existe sim amor sem medo. Boa noite. Quem não tem pra quem se dar, o dia é igual à noite. Tempo parado no ar, há dias, calor, insônia. Sonhar de dia, voar é do homem. Vida foi feita pra estar em dia com a fome, com a fome, com a fome. Se vem lá das alturas com agruras ou paz, oh meu bem, serei seu guia na terra. Sossego, sua beleza é um cais. E eu sou um homem que pode lhe dar além de calor e fidelidade. Minha vida por inteiro lhe dou. 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 Minha vida por inteiro lhe dou.
Gente, eu queria pedir uma salva de palmas especial para os caras que são velha guarda da Glocal, que estou revendo hoje aqui, estava com saudade deles. Rafael Zeda, Luke, Lucas Barbosa. Olha só, esse negócio de o Djavan escreveu ainda bem que eu sou Flamengo na poesia.
Corta você... o microfone do Paulo, corta você... o microfone do Paulo.
Aí você pega e mexe na poesia do cara e mete Corinthians no meio. Pode isso, Mari? Pode fazer isso? Pode, né? Apropriação?
É intertextualidade o que ele fez.
Ah, entendi.
A gente todo falou, poeta deu um faz isso. Aí, ó, tá vendo?
Olha só, mudando de assunto, então, que eu não gostei, fiquei hoje super feliz, cara, de rever um pessoal aqui da velha guarda. Elias, Natan, vocês aqui no palco, a Mari, enfim. Legal demais, né, cara? Saudade desse pessoal.
Natan é um monstro, mano, do desenho, cara. Só acompanha ele longe. Já tivemos a honra de fazer os nossos desenhos de graça. Hoje seria milhões.
Vamos ver se a gente consegue uma agenda com ele para 2023, 2024 aí, talvez. A gente...
Última vez que eu vi ele, estava pintando o avião da seleção brasileira. Esse ano você fez de novo a arte ou não teve isso, né? A gente perdeu, não teve verba dessa vez.
Ele brigou com o Neymar aí não...
Pode ser, foi isso. Agora, vamos de poesia?
Vamos de poesia. Nosso querido poeta também. Não sei se é a velha guarda, né? Mas já esteve com a gente várias vezes, Lucas.
Lucas Amaral.
Boa noite, gente, tudo bem? Só queria dizer que é a última vez que eu aceito fazer poesia quando o tema é poeta. Nunca mais faço isso. Vamos lá. O poema não tem título, porque, enfim... Tomara que dê certo. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Sobre o furacão da vida... Desmoronando como cera fria, a menina de olhos castanhos grita. Debaixo de um céu azar, ela precisa de uma solução, não de uma rima. Enquanto teus dedos pintam uma quase memória em natureza morta, o colorir é sempre uma escolha dolorosa. Eu ouvi um querubim chorar, a pressão atmosférica encarcerando o teu cantar. Enquanto o mundo festejar tragédias, não há razões para as nossas asas. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Sobre o vão da vida, eu mergulhei sem hesitar, num rio sem margem. E era madrugada, quando me avisaram da guerra. Era lindo o sonho, até que senti falta dela. Nos quases da alvorada, eu vi a luz densa, como crepúsculo. A saudade dela perfumava minha memória. Adorador da miragem, eu despenquei como estrela que procura o céu, como Ícaro que procura o sol. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Eu não tenho mais nada. Talvez alguma poesia, um claro enigma e nenhuma rosa em meu jardim. Que eu construa uma casa de bonecas, que eu decore as noites com vagalumes, que eu corra ao pare na vastidão da idade do mundo, é só efêmero detalhe. Mas quando meu olhar acender, quero regar meu coração de esperança. Quero fotografar seu sorriso em náusea. Eu quero nas mãos um sentimento melhor. Sobre o chão da vida, eu desisti de correr. O caminho corre por mim.
Mari, nessa reta final, eu queria que você talvez fizesse a sua, não a sua palavra final de hoje, mas a sua palavra final sobre aquele, sobre o poema que a gente leu ali. Talvez, se você tem mais alguma coisa que você queria fechar.
Eu gostaria de falar disso que o Lucas comentou, né, sobre o título do poema, em que vocês só escutaram, né, mas o poema ele é dividido em 7 estrofes que compõem as 7 faces do poema, né? E as 7 faces, as 7 estrofes que elas podem ser, acho que é quando vocês falaram, ah, a gente leu e falou, o que está acontecendo aqui? É porque a gente está sempre procurando criar relações entre as estrofes. Por isso que eu devolvi para o Marcos a pergunta. Esse homem de bigode precisa ser alguém? Essas estrofes precisam se relacionar entre si? Elas, bom, na minha leitura, elas se relacionam. Mas se elas não se relacionassem, se não se relacionassem entre si, o poema ainda assim faria sentido. Então, são as 7 faces da obra do Carlos Drummond de Andrade. Foi por isso que eu escolhi esse poema. E eu gosto também da última estrofe, né? Porque quando Paulo diz, ai, é sobre a condição humana, e ele está até desesperado quando ele fez todo o percurso dele enquanto poeta, teve uma vivência, refletiu sobre a poesia, está desesperado porque ele toma consciência de que Deus não está com ele. Aí, no final, é quase como assim, sosseguei, vivi minha vida de poeta e agora sosseguei, porque eu não devia... Um poema encerra, né? Falando, eu não devia te dizer. E aí é a primeira vez que ele fala com a gente. Até então, ele não estava falando com a gente. Só tinha mudado o sujeito das estrofes. Eu não devia te dizer, porque o poeta nunca confessa, né? Mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Então, quando... E outra coisa... Aliás, tem muitas coisas para falar, né? Se eu ficar outra coisa, mas... Esse poema, muito sutilmente, quando ele fala o bonde, você vê que é um observador. Você sabe que ele está observando, está de fora. Mas só em um verso, ele fala dos óculos, que já aludem à visão, né? E a visão é uma coisa muito importante, é um sentido muito importante. Porque se você for ver, o poema está criando uma imagem também. Ele não está trabalhando só com a sonoridade, mas o poema ele é imagético. Ele está construindo uma imagem para a gente. E todos os poemas do Drummond fazem isso, como se estivesse pintando um quadro. E esse sujeito que já passou por toda essa crise, ele encerra dizendo que basta a lua, basta esse conhaque, que ele fica comovido com a vida, diante do espetáculo da vida, diante do espetáculo que é a poesia. Então, era isso que eu queria dizer. Convenci por que eu escolhi esse poema, porque esse poema é tão importante.
Muito. Você falando desse negócio que ele fala no final, eu lembro de talvez alguns vão lembrar, de uma das temporadas do House of Cards. E eles tinham muito essa técnica de quebrar a quarta parede.
Mas em uma das temporadas eles abandonaram. Parecia que tinha abandonado, né? E a gente vai se envolvendo. Quem assistiu vai saber. É desesperador. E só que assim, é o último episódio dessa temporada. Não é um spoiler, que você nem vai saber qual é a temporada. O negócio nem acabou. Mas assim, em um último episódio, ele vira pra gente e olha pra gente e fala: você achou que eu esqueci de você? Cara, eu lembro que eu tava assistindo aquele negócio, comecei a ter um negócio aqui no coração. Falei, caraca, que demônio. Porque assim, cara, eu tinha pensado isso mesmo. E é mais ou menos isso. É quase que você vai entrando na poesia e ele te dá um sacode no final, assim. Porque até então a gente só tá analisando a poesia. Daí quando você vê que a poesia tá te analisando, você fica assim, gente, que susto. E isso eu acho que é, talvez por isso que a gente quis, quando veio essa proposta, vamos fazer uma glocal da poesia. Ou do poema, ou de todos os gêneros ali. É para mim, que nos últimos anos eu tenho estudado muito o que é a linguagem indireta na Bíblia, porque a Bíblia não é escrita com linguagens diretas. Nós gostamos de papo reto. A gente odeia quando o nosso chefe começa a dar volta, que parece que ele vai nos demitir. Então a gente gosta, fala logo, a gente não gosta desse negócio quando o cônjuge vai começar a contar, né? Você está devendo alguma coisa, fala rápido. A gente gosta de linguagem direta, linear, rápida, simples, talvez quase que jornalística, para a gente poder não precisar pensar e simplesmente reagir e agir. Se for fake news para alegrar o nosso coração, ainda fica mais fácil ainda. Mas quando a gente vai para a linguagem direta, quando a gente vai para a Bíblia não é isso, nem as leis são assim. As leis não são leis igual a gente pensa no dia de hoje de lei. Então, a Bíblia toda, ela está... Se a poesia é o grande guarda-chuva e os poemas são os que estão embaixo, a Bíblia ela é um texto de reflexão, é um texto de ruminação. Um texto que é onde a gente está refletindo com linguagens indiretas, até as narrativas, tudo. E depois a gente entra e gasta tempo para se pensar. Não dá para você ler a palavra de Deus e sair agindo. E eu gosto de imaginar, eu lembro que uns 15 anos atrás eu escrevi uma peça que era Gabriel dando conselhos a Jesus antes da encarnação. E eu sempre gostei desse negócio de o Deus Criador veio para a Terra, encarnou em Jesus, e ele tinha 3 anos para fazer a mensagem mais poderosa e mais importante da humanidade. E o que ele decide fazer? Falar em forma de linguagem direta, parábolas. Aliás, vários textos, os evangelhos falam, e ele falava o tempo todo por parábolas. Uma vez, no evangelho de Marcos, capítulo 4, os discípulos dele chegam, Jesus, por que que você fala em parábolas? Assim, o negócio é toda hora, assim, vem alguém e você começa a contar a história. Fala logo, fala direto. Parecia que os discípulos... não sei se você lê, mas eu leio e me vejo tanto como os discípulos fazendo as perguntas. E aí Jesus ele fala assim, olha, a vocês foi revelado o mistério dos céus. Porque vocês vão ouvir. Mas a todos os que são de fora, eu falo, e ele cita Isaías, para que ouvindo eles não entendam. E vendo eles não enxerguem. Olha que bacana, Jesus ele fala parábola, porque a gente geralmente pensa em ilustração, parábola, para facilitar o entendimento. Jesus fala ao contrário, eu falo em poesia, em linguagem direta, para que vocês, para que alguns não entendam. Um certo tipo de pessoa que não para pensar, meditar, ruminar, não entenda. E isso é algo que é, no mínimo, muito importante, porque se nosso Senhor Jesus ele decide falar dessa forma, não é que ele está diminuindo a mensagem dele, mas é porque ele está usando. Se a escrita ela é limitada, Jesus ele decidiu usar da melhor forma, da mais potente forma possível a sua mensagem. Eu nunca gostei de musicais, não sei se vocês, assim... É uma dificuldade minha, não estou falando... Mas assim, eu sempre achei estranho a pessoa estar andando na rua, conversando com a esposa, daqui a pouco ele vira para a câmera e começa a dançar, cantar, e aí vai aparecendo esse negócio de La La Land, eu já tentei 3 vezes assistir, eu não consegui nenhuma das 3. E aí daqui a pouco para e eles continuam andando normal. Assim, aconteceu alguma coisa aí? Será que eles não repararam que eles dançaram e cantaram? E é interessante que na Bíblia, quando a gente vai ler as narrativas, toda hora tem uma poesia no meio.
E é um musical. E o que eu fazia? Pulava a poesia, porque é a parte chata. Você pula a poesia, você vai. Você vai lá, a Maria vai ter um filho, ela começa a cantar um cântico de Maria. Ana vai ter um filho, como um cântico. Eles atravessam o Mar Vermelho, para um cântico. O juiz ganha uma batalha, para um cântico. E aí, ao estudar, eu comecei a entender que a poesia é essa linguagem direta que resume todo o sentimento de uma história. E pular isso é você não entender o resumo da alma do que está acontecendo. E aí eu falei, cara, eu preciso começar a parar nas poesias. Porque a narrativa, você se empolga e você quer coisa, mas a poesia te obriga, para. Agora tá...
O lugar que você deve parar é na poesia, né? Se tem um lugar que você precisa parar, é na poesia. Porque é ela que te convida a essa reflexão, a essa ruminação e tudo mais. Então, você está fazendo errado, né? Isso é pecado, inclusive.
Muito! Mas é exatamente isso. A gente, e é isso que eu quero trazer sobre a nossa sociedade, tudo que a gente conversou. É, mesmo o gênero narrativo é um gênero que nos convida a mergulhar na história, a gente quer, no clímax, a saber o que aconteceu... Mas a poesia é quase como um intervalo de um ato e outro, dizendo agora você não pode ir para o outro ato sem você pensar no que você está. Quantas vezes na nossa vida você tem que parar? É quase como Jesus, ele fala, as pessoas querem perguntar coisas para Jesus e saber respostas claras, porque os textos falam, testando Jesus, eles perguntam. E Jesus fala, eu preciso que você dê uma pausa agora, porque mais importante do que eu responder essa pergunta é você pensar por que você faz essa pergunta. E Jesus, olhando para o religioso, conta a parábola de um homem que estava descendo de Jerusalém a Jericó e várias outras histórias. E talvez aqui, para a gente começar a aterrizar, e eu, se vocês quiserem colaborar, vocês podem, a gente, conversando junto, a gente pensou três características da poesia que a gente quer celebrar essa noite e três características que Jesus usou e por que ele usou a linguagem direta. E quando eu falo linguagem direta, estou falando da poesia. Estou falando de parábolas, estou falando desse gênero que você tem que parar para refletir, estudar, te convido a pensar. Primeiro porque é uma linguagem de meditação, não é uma linguagem de consumo rápido, é uma linguagem da pausa, é uma linguagem do refletir, é uma linguagem que você, que é o que aconteceu lá atrás antes da Mari chegar e explicar para a gente, estragar tudo. Mas a gente estava lá atrás nesse texto e a gente lendo, brincadeira. É que nem a crítica textual, não, o que, que você falou? Literária. A gente estava maravilhado, porque cada um estava falando uma bobeira maior que a outra do ponto da poesia. O bigode ganhou uma vida própria. A gente estava assim. E talvez essa é uma das funções. A gente refletindo, mas. Foi interessante que o Paulo sempre vai para o desespero do ser humano, como a gente estava lá. E aquele processo de tentar entender, na ignorância da gente saber pouco sobre o contexto, sobre a textura do que foi escrito, a gente se pegou numa das armadilhas mais maravilhosas da linguagem direta. Vocês estão se aprofundando em algo que eu apenas joguei. Então, o que era simplesmente historietas de um mestre, que duram no máximo 30 segundos, aquilo virava uma conversa, aquilo virava um diálogo, quem sou eu nessa parábola? Porque tudo depende de quem é você na parábola. Aonde você nas parábolas de Jesus, aonde você se encaixa? Porque aonde você se encaixa vai ter um significado diferente. Se você ouve a famosa parábola do bom samaritano e você sempre é o bom samaritano, essa parábola tem um outro significado, porque eu quero dizer que você não é para ser o bom samaritano, tá? Ali é claramente um estereótipo de Jesus ali, mesmo sendo um samaritano, que era uma pessoa muito desprezada. Se você é a vítima, eu sou o que sou assaltado no caminho, né? Talvez valha a pena contar essa história. Jesus fala que tinha um homem descendo de um caminho religioso, lá em cima era o templo, e ele foi assaltado no meio do caminho, foi deixado de quase morto. Aí passa um sacerdote, tipo um pastor, olha, se compadece, vê que ele está ali, mas não para ajudar, porque ou desce ou sobe, porque ele estava no caminho da sua escala no templo lá, E ele vai, porque se ele toca num defunto, ele não pode entrar no templo. E ele tinha que fazer algumas quarentenas para sair. E depois passa um levita, que também é da mesma linhagem, uma categoria menor. Passa, e aí passa o cara mais odiado da sociedade, que era o samaritano. Ele para, põe esse homem que foi assaltado no jumentinho dele, leva até um lugar de hospedaria, paga e fala, trate bem ele, quando ele melhorar, eu vou voltar e eu vou pagar tudo que ele gastou. O que é amar o próximo? Quem é o próximo? Se você é a vítima dessa história, você também não está se colocando. Jesus conta essa história e a gente tem que sempre pensar, a gente é o religioso que passa direto, que tem um bom discurso. É esse o público de Jesus. Então, o nosso local, ele vai trazer muito na meditação quem eu sou nessa história, quem eu sou nessa poesia. Por isso que o homem bigodudo, eu queria saber quem era, porque para mim importa também.
Cara, isso é quando... Isso é quando a poesia, né, o poema nos lê, né? A Bíblia, né, de uma maneira geral, a gente deve sempre ler a Bíblia, mas deixando que ela nos leia. E talvez essa seja também, né, uma boa relação com os poemas, né? Encará-los, né, pensando na leitura que eles estão fazendo da gente, né? Eu acho isso muito interessante.
Tem uma coisa que Cristo fala e que é muito interessante, que é quando ele diz o seguinte, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E esse é um exercício poético, assim, por excelência, porque é quando você mostra que existe um conjunto de riqueza ali, e aquilo, por falar de Cristo, normalmente aquilo é terrível, porque aquilo gera um incômodo e gera até uma destruição, quando ele fala sobre ser espada, né, sobre trazer espada, ou seja, Jesus Cristo passa longe ser brando ou ser uma coisa assim fofa, não tem nada a ver com o perfil dele, ou seja, a poética dele é uma poética muito, muito explosiva, às vezes meio dinamitada e tal, mas ele deixa muito claro que existe uma necessidade de uma certa, de uma construção, de uma capacidade toda coletiva para que aquela mensagem ali ela possa reverberar, né? Tem uma passagem que sempre, eu falo muito com a Nicole sobre essa coisa de Bíblia, que Bíblia é um texto muito difícil de ler. E às vezes a gente passa a vida inteira lendo e a gente se depara com um texto difícil demais. Eu brinco muito com a Nicole, que sei lá quanto tempo eu passei na filosofia, e depois de tanto tempo na filosofia, e eu continuo lendo a Bíblia, ela vai ficando pior. Ela vai ficando mais complicada. E é curioso assim, que naquela passagem, antes de Jesus Cristo conversar com Pedro, que ele está escrevendo na areia. Ou seja, está escrevendo na areia tal. E é muito interessante essa questão, né? Jesus Cristo que não escreveu nada, como outros mestres que não escreveram nada, mas assim, essa questão de que o poema ele não se resume à escrita, a literatura não se resume à escrita. Essa coisa de escrever é uma coisa assim, completamente posterior na história da humanidade. Ou seja, as construções poéticas, as construções mitológicas, míticas, religiosas, ideológicas, isso tudo que a gente vê e que é espetacularmente terrível e maravilhoso é completamente anterior ao tempo que a gente inventou a escrita. E antes disso, tinha que ter ouvido para ouvir. Ou seja, tinha que construir essa capacidade de conseguir chegar nessa condição de que existe o ouvido para ouvir, né?
É. Não, a gente é podcast.
Não,
depois de
não é importante,
8 anos
é uma
você
disposição,
não,
né? Acho que tem a ver com uma disposição também, né, do coração, né? Quando ele fala quem tem ouvidos para ouvir ouça, ele está falando você está disposto, né? De uma certa forma ele está fazendo essa pergunta para mim e para você. É isso.
Uma segunda característica da linguagem direta é que ela é viva, né? Então ela depois que ela é proferida, ela aterriza de formas diferentes e ela brota de formas diferentes. Ela tem vida. Ela não reage igual objetos inanimados, onde você pode calcular em certa temperatura, situação, o que vai acontecer. Ela tem uma vida. Eu lembro uma vez um exemplo terrível do Ed René, que ele falava o seguinte, que se você pôr uma bola e você chutar no tempo certo, nas condições certas, na força certa, ela sempre vai aquela bola no ângulo. Ele fala, se você trocar essa bola por um cachorro, E você, eu falei por isso, que eu já aceitei o
nome
dele. Ainda
bem que você avisou que era terrível.
E você está esse cachorro do jeito certo, na condição certa, da forma certa, não vai acontecer a mesma coisa nenhuma das vezes. Uma hora ele vai voltar, vai te morder, outra hora ele vai morrer, outra hora... Por quê? Porque, e eu acho interessante essa, talvez de tudo que a gente falou tão lindo, você vai só lembrar dessa metáfora. E é isso que é legal da metáfora. A metáfora, ela não precisa nem ser tão linda para ser lembrada. Ela só precisa do absurdo, que tem muito a ver com a piada, né? Com o humor. E por quê? Porque você está lidando com vida e a vida não reage às condições, você não repete. A poesia, a linguagem direta, é isso. Você pode ler essa mesma poesia, você que estudou muito, Mari, daqui a um ano, e ela vai bater de forma diferente no teu coração. É assim como as histórias bíblicas, elas vão bater, porque ela, esse tipo de linguagem de meditação, ela já tem, é lógico que ela tem uma essência única, mas ela vai aterrizar diferente com a condição do tempo, no mesmo coração ou em corações diferentes, em culturas diferentes. E isso é rico demais, porque Jesus, ele falou, se eu for gastar 3 anos contando, falando para a humanidade a mensagem mais importante, pelo menos pela fé eu acredito nisso, eu vou falar de um jeito tão vivo que essa mensagem ela vai ganhando moldes diferentes e contextualizando e ganhando novas formas nas culturas, para o bem e para o mal. Para o bem, por aquele que tem meu espírito, e para o mal, por aquele que tem o espírito do meu inimigo. Bom, é a mesma história, estão sendo usados. Então você vai ver Satanás usando a Bíblia o tempo todo para a destruição, e você vai ver os apóstolos usando o tempo todo a Bíblia para tentar apontar para a vida. Então, essa é outra coisa que eu acho que a gente tem que celebrar no Dia da Poesia, como ela é viva, e que uma vez que você fez uma poesia, que uma poesia foi gerada, ela vai viver a sua própria vida. Ela vai fazer a sua caminhada e às vezes você nem tem esse controle, né? Chico Buarque falava isso muito, eu já falei isso aí na Glocal. Ele fala que cada música que ele fez é como uma filha que cresce e algumas, ele falava, se prostituiu, outras foram para outros caminhos, mas todas são filhas dele. Mas e como é que é essa linguagem é viva? Talvez a... Querem comentar alguma coisa? A última característica, eu faço 3 pontos, né? Nunca fez isso, mas tem que ser 3 pontos.
Né? Presbiteriano, assim.
Eu sei, minha cabeça pensa assim, depois de anos fazendo essas divisões. Essa foi o Paulo que falou lá atrás. A poesia, a linguagem direta, ela é para o espírito e não necessariamente para a razão. Eu sempre conto uma história, eu vou contar, eu estou ficando gaga, eu conto as minhas histórias toda hora. Tem uma música do Paulo que é maravilhosa. Canta aquela parte lá das cores, sabores.
Na mesa uma toalha de flores, Dolores cuidou de arrumar.
Essa música, assim, eu escutava Paulo antes de trabalhar com ele, por muito, assim, a gente ficava ouvindo essa música, eu ficava ouvindo essa música. Para mim, essa música aterrizou de uma forma no meu espírito demais, assim. As cores, sabores. Eu lembrava muito da toalha de mesa da minha avó, que era muito colorida, brega, mas que para mim fazia todo sentido para minha avó Maria, que já faleceu, tudo. Aí uma vez a gente conversando, e Paulo falou, o que que representava? Fala o que que é.
Uma pizza portuguesa. Cara, Pizza Hut.
Era assim, é tão terrível. Eu falei, você nunca mais faça isso.
Pediu no iFood uma Pizza Hut.
Você nunca mais faz isso, cara. Porque, cara, foi assim, acabou com a minha... Eu gostei. E isso é... Porque são as conexões espirituais e da alma que uma linguagem direta ela faz que não temos controle. E é por isso que Jesus não usou linguagem direta. Porque a linguagem direta ela é feita para um médico que precisa passar uma receita. Isso precisa ser certinho e a linguagem direta. Mas quando você vai falar da coisa mais importante, que é o seu sentimento pela pessoa que você mais ama, você faz uma poesia. Porque a poesia ela te tira dessa condição insuportável que é ser humano. Que é estar preso no tempo, que é estar preso num país como o Brasil, que é estar preso numa religião, que é estar preso na sua condição social, que é estar preso nesse seu corpo. tudo, todas essas condições que vão nos moldando, vão nos esmagando, vão nos limitando, vão nos sufocando, e toda essa linguagem direta que não nos leva a respirar, não nos leva a refletir, o Evangelho não foi feito para isso. O Evangelho foi em poesia, em parábola, em histórias com narrativas indiretas, aonde os símbolos, as metáforas, as analogias, as alegorias, eles nos tiram para que a mensagem mais importante, que é a mensagem do eu te amo, chegue no nosso espírito, na nossa alma. Por isso que celebrar a poesia é talvez mais importante que celebrar a reforma. É mais importante que, definitiva, que se celebrar Halloween, Saci, ou qualquer outro, até mesmo as nossas eleições. A nossa poesia é a nossa condição de ainda parar, respirar e ter esperança, sonhar e nos espiritualizar na nossa caminhada. Em saber que a gente não tem que consumir para reagir, mas a gente pode ser lido por uma mensagem superior, seja ela bíblica, a qual eu estou falando, mas seja ela uma poesia que foi escrita por um poeta num tempo limitado e que é maravilhosa mesmo assim, que eu nem sabia, que é uma obra tão maravilhosa. Então, assim, que essa fique a nossa convocação da espiritualidade de Jesus, que é feito em poesia. Então, toda vez que você ouvir uma parábola de Jesus, saiba que tem muito mais do que uma história. Está convidando você a transcender as suas condições, a sua vida. Gostaria de orar, queria agradecer a Mari.
Uma salva de palmas para a Mari, gente. Obrigado, Mari.
Eu que agradeço, gente. Muito bom, sempre bom estar aqui com vocês. É obrigada, Mari, muito carinho.
Você
está
há 10 anos com a gente na Glocal. Você está desde que a gente estava lá no Viga, né? A gente estava lá. Você nem era casada, eu acho.
Não
é. Você estava na casa.
Antes do Viga.
Isso era 2012. Você estava lá, vocês dois apareceram lá, não sei do porquê. E a gente falando, a gente tem um projeto. E não deu nada certo daquilo que a gente projetou, mas deu isso aqui, que é mais legal ainda, né? Senhor, obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Se tem alguém ainda que não experimentou essa transcendência do seu amor, quero orar para que um pouco do que a gente falou, e principalmente seu espírito, traga algo novo aos corações de quem está aqui ou de quem está nos ouvindo no podcast no futuro. Que essa mensagem, que a sua mensagem, o seu evangelho, as boas novas, continue reverberando de forma viva, nos trazendo a refletir e falando com o nosso espírito. Amém. Vamos cantar a última e aí faz o recado social. Uma salva de palmas, Simval. Simval é um dos conselheiros da nossa aceleradora.
Boa noite, pessoal. Aqui na Glocal a gente tem três eixos. Você viu hoje bem definido aqui, né? Um deles é a espiritualidade em Jesus Cristo. O outro é cultura e arte e impacto social. Impacto social porque a gente olha para a nossa cidade e tudo que a gente não pode deixar entrar no nosso coração é a indiferença. Na parábola que o Marcos mencionou, do samaritano, ele ganhou o apelido de bom, porque ele fez aquilo que a gente acha que é o dever dele. E é interessante que os ladrões violentos decidiram em um dado momento: não vamos matar, para de bater, não vamos matar. E os religiosos passaram por lá e pela indiferença disseram: deixa morrer. E a gente aqui no Impacto Social decidiu que a gente não quer deixar morrer. A gente não quer ser indiferente. E a gente começou há muito tempo um movimento que virou a nossa aceleradora. Então, a cada ciclo, a cada semestre, a gente tem algumas organizações. Desta vez a gente tem 12 organizações. Que a gente trabalha com elas para que elas possam ser melhor do que elas são. E a gente não quer ser indiferente para aquele grupo que essa organização atende. Então, a gente tem feito isso e aí são muitos beneficiários, porque cada organização dessas, uma atende 500, outra atende 100, outra atende 1000 pessoas e a gente tem feito muito por essas organizações, então, por essas pessoas que são os beneficiários dessas organizações. Só que, para a gente fazer isso, a gente faz com o movimento do mesmo jeito que a Glocal faz com esse grupo que está aqui, tudo gente voluntária, né? Gente que está fazendo tudo aqui é pelo voluntariado e na aceleradora também. E você pode ajudar a gente trabalhando na aceleradora, como voluntário. Aqueles que estão que conhecem, né, de alguma área, dessas que você poderia contribuir para a governança, para a administração de uma organização, para que ela chegue mais longe. Você que pode apresentar, quem sabe, uma organização das nossas aceleradas para a tua empresa, para a área de responsabilidade social da sua empresa. Você pode virar um voluntário de internet, seguindo a aceleradora Glocal no seu Instagram e repostando tudo que aparecer por lá, que você sabe que pode chegar, porque você sabe que é um post chegando para a pessoa certa e as coisas podem mudar. Uma cesta básica hoje custa R$ 78,00. Mas quantas pessoas precisaram dessa cesta básica? Quantas pessoas precisaram de um kit de higiene? E a gente pôde fazer isso e continua fazendo isso. Então, quando você olha para a nossa cidade e vê que a violência toca muita gente, que nós não sejamos tocados pela indiferença. Eu acredito que quem está aqui não são as pessoas violentas. Eu espero, né, que você não seja o violento. Mas eu sei que a coisa mais fácil que tem para acontecer com a gente é a gente ser indiferente. E a gente não quer ser encontrado indiferente. Então, por isso, a Glocal tem essa, é intencional na transformação social, no impacto social da nossa cidade. Então, essa é uma frente que você pode fazer parte. Você pode seguir a aceleradora Glocal e mandar uma mensagem lá dizendo: quero ser voluntário, o que eu preciso fazer? E alguém vai mandar para você um link para você preencher, para você se voluntariar, para você participar com a gente. Tá bem? Aceleradora Glocal é a área de impacto social. E se você não fez nenhum trabalho voluntário ainda esse ano, ainda é possível. Se você nunca pôs os pés numa organização dessas que está fazendo diferença na nossa cidade, você tem a oportunidade, através da Glocal, de visitar uma dessas organizações e ser parte desse grupo que não é indiferente na nossa cidade.
E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha em jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, Se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, que marcha. Você marcha, José. José,